Já assinou. Senhores deputados, bons dias. Eu queria começar por lhes dizer, senhores deputados, que na próxima reunião de presidentes de comissão, um dos pontos que eu pedirei à senhora presidente para inscrever na ordem de trabalhos será relativamente à presença dos deputados nas comissões, e principalmente aos atrasos no início das reuniões. Não posso deixar de tratar desse assunto, porque estas situações não podem continuar desta forma. Senhores deputados, temos a distribuição de iniciativas legislativas e uma primeira que se refere ao regime jurídico relativo à criação, reprodução e detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos. É uma iniciativa, é uma proposta de lei e já está agendada em plenário para o dia 11, o que quer dizer que terá que ser aprovado o relatório e apresentado na próxima reunião, que será dia 10. É uma proposta de lei. É uma proposta de lei, portanto, se fosse alguém do Partido Socialista. É uma proposta de lei para fazer o relatório. Alguém do Partido Socialista. É o regime jurídico da criação e reprodução. Quem fica normalmente com esta matéria é o deputado Pedro Delgado Alves, não é? Houve. Ela era sobre o quê? Era o pitbull, o abate daquele cão em Beja. Do cão em Beja. É. Então pronto, o deputado Pita Ameixa depois de ir-me-á. Muito bem. Então fica distribuído para o Partido Socialista. O senhor deputado Pita Ameixa depois dirá a quem é que fica distribuído concretamente.
Atenção que já está agendado para o dia 11 numa grande conjunta com matérias do desporto, etc.
É. Mas está agendado para dia 11. Temos uma outra que procede a uma quinta alteração que aprova o regime jurídico das armas e suas munições. É assinalado. Aqui é mesmo só armas e suas munições.
Está agendado no mesmo pacote dos animais.
E está agendado para o mesmo dia, dia 11.
Dá um minuto para falar de cada tempo.
Não, mas houve um êxito nas Nações Unidas, um voto extensíssimo relativamente ao tráfico de armas. Contra o tráfico de armas. Foi uma boa notícia. As exceções são naturalmente a Coreia, uma delas, não é? A China e a Rússia.
Esta matéria de armas
é? O regime jurídico das armas e suas munições. Estou a filmar isto. Está aqui a SIC, porquê? A SIC está aqui. Sim. Hã? Hoje. Ainda por cima hoje não está cá a casa nenhuma. Hã? Porquê? É o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. Não, é que esta é uma iniciativa, é uma proposta de lei, convinha que fosse um deputado do Partido da Oposição, não é? Eles já têm muitos, já têm poucos deputados. Muito bem. Muito bem, pois, eu sei. É. Então, este regime jurídico das armas, suas munições, em princípio, depois falarei com o Sr. Deputado João Oliveira. Mas, em princípio, ficará ao PCP. E o projeto de lei 382, de iniciativa do PSD, relativa à lei da nacionalidade, ficará, então, com a Sr. Deputada Maria de Belém, não é? A lei da nacionalidade, a alteração.
É provável que seja agendado na semana também.
Sr. Deputado Maria de Belém, chamar só a atenção de que já está agendado para dia 11.
Não está, mas é provável.
Provavelmente pode ser agendado por arrastamento. E, portanto, o relatório apresentar ser apresentado dia 10. É diferente, é. Agora temos iniciativas europeias que são ainda mais difíceis de distribuir. Temos uma primeira que se refere ao reforço da realização democrática e eficaz das eleições para o Parlamento Europeu. Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado. É? Sim. Preparação das eleições europeias de 2014, que é a segunda. São duas. Sr. Deputado Pita Ameixa fica com as duas. Fica então, Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado. Temos uma outra sobre os mecanismos financeiros de Schengen. Schengen faz-me sempre lembrar de Três Anjinhos, o deputado Três Anjinhos, que está a fazer o ar mais distraído do mundo. Sr. Deputado Três Anjinhos, temos aqui uma iniciativa europeia sobre a aplicação de mecanismos financeiros de Schengen. Está bem?
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Três Anjinhos, fica então distribuído. Estava mesmo, não estava? Estava. Temos aqui uma iniciativa sobre os métodos alternativos no domínio dos cosméticos. Eu parece-me que podemos dispensar no domínio dos cosméticos.
Sim.
Ah, pois é, que tem a ver com a experimentação nos animais. Mas eu parece-me que esta podemos dispensar a elaboração do relatório. Não é? Fica então dispensado. A saúde fará, com certeza, claro. E temos uma última, que é um protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas sobre criminalidade organizada, transnacional, fabrico, tráfico ilícito de armas de fogo, componentes e munições. Sr. Deputado João Lobo, aceita? Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, muito obrigado também. Temos agora a distribuição e admissão de petições. Temos a petição 247/12, que solicita a alteração da Lei 6478 relativa a organizações fascistas. Há quem diga assim, não é? Organizações fascistas. Portanto, pede a eliminação do decreto-lei e não fala na questão constitucional. Sr. Deputada Paula Cardoso? Fica então distribuída, muito obrigado. Ainda relativamente às petições, ontem os seus deputados receberam um e-mail fazendo um apelo por causa do atraso na elaboração das petições. Temos uma em que tem mais de 40 mil subscritores. Não. Que está distribuída ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves desde novembro de 2012. E a primeira subscritora sobre animais. Aprovação de uma nova lei de proteção de animais. E a subscritora tem telefonado com alguma insistência no sentido de nós elaborarmos e avançarmos com isto. Já foram ouvidos, só para o senhor. Já qualquer coisa é que estava a ter qualquer. E portanto, não só essa como outras, nós temos aqui alguns atrasos nas petições. Eu sei que temos tido muito trabalho, mas pedi a atenção dos seus deputados para as petições. Temos agora, então, a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. E temos aqui uma sobre entradas e saídas para o registro de dados de entradas dos Estados Nacionais. E eu dou a palavra para o efeito à sua deputada Teresa Anjinho. Faz favor.
Agora, apropriadamente, uso a palavra para apresentar, então, dois pareceres. que estão interligados e que se referem exatamente a alterações a serem introduzidas no Código de Schengen e à criação de um novo sistema de entrada e saída e de um programa de viajantes registados. Naturalmente que estes dois parceiros têm que ser votados em separado, mas eu gostaria que tivessem essa noção de que, a título preambular, portanto a justificação dos mesmos, enquadra-se exatamente no mesmo propósito e na mesma discussão relativa às chamadas fronteiras inteligentes do espaço Schengen. O primeiro parecer, portanto, de 2095, refere-se à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o sistema de entradas e saídas para registro dos dados das entradas e saídas de nacionais de países terceiros, a quando a passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. O objetivo e conteúdo da proposta é exatamente o garantir um controlo inteligente e mais pormenorizado, não apenas da entrada, mas também da saída destes viajantes. A substituição da aposição de carimbos por um registro automatizado. Estas são medidas que não contendem, muito pelo contrário, até acabam por ser complementares de outras, como o caso das bases de dados do SIS e do VIS, cuja consulta é obrigatória à entrada, mas não à saída, e não se destinam a registar as passagens nas fronteiras. E, por outro lado, as possibilidades de utilizar os sistemas nacionais para detectar pessoas que ultrapassam o período de estadia autorizada são nulas, atualmente, dado que os registros relativos às entradas e saídas não podem ser comparados. Isto porque existe uma grande dispersão dos sistemas e, portanto, o que se visa aqui é garantir essa mesma coerência. E essa coerência permitirá, obviamente, uma comparação de dados e identificação até mesmo do período de estadia e das nacionalidades. O objetivo específico deste sistema de entradas e saídas consiste, obviamente, pelo que acabei de dizer, em melhorar a gestão das fronteiras externas e intensificar a luta contra a migração irregular. Como acabei também de referir, calcula o período através do registro de entrada e do registro obrigatório da saída, verificando sempre a legalidade da sua estadia, ajudando também a analisar uma perspectiva rigorosa do fluxo dos viajantes, do número de pessoas que ultrapassam o período de estadia autorizada discriminada, por exemplo, por nacionalidade, que poderá levar a uma revisão até dos acordos de associação, por exemplo, em vigor. Em termos de avaliação de impacto, naturalmente que está aqui em causa o fornecimento rápido de informações aos guardas de fronteiras, muito diferente da posição do carimbo, o apoiar a identificação dos migrantes irregulares, E no que diz respeito à questão do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade, naturalmente que estando aqui em causa o Código de Fronteiras de Schengen, não se considera que haja qualquer violação nem do princípio da subsidiariedade, nem tampouco do próprio princípio da proporcionalidade, uma vez que no que se refere à proporcionalidade não se exige, estamos de facto perante um novo desenvolvimento do acervo de Schengen, mas não se exige a recolha ou armazenamento de mais dados, e esta é claramente uma posição financeiramente mais vantajosa, nem a propósito porque acabei de aceitar uma outra iniciativa europeia que visa exatamente fazer uma avaliação do impacto financeiro destas medidas, incrementando, portanto, a qualidade e o nível de prestação em matéria de gestão de fronteiras externas comuns e da progressão rumo a uma política comum da União Europeia em matéria de migração. E, portanto, face ao exposto, o que se propõe é que a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias seja de parecer que a presente proposta respeita ao princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade e, portanto, que o relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Deputada Teresa Anjinho, uma vez que a segunda tem a mesma fundamentação, não sei se quer já fazer muito rápida, faz favor, deputada.
Basicamente, Sr. Presidente, para que fique registado o que é que significa este programa de viajantes registados, porque na verdade é isso que acaba por ser introduzido e é essa a razão pela qual nós estamos aqui perante duas propostas. É que este segundo parecer, portanto, analisa-se em concreto as alterações, nomeadamente a introdução destas novas definições e dos procedimentos simplificados para estes ditos viajantes registados que passam inclusivamente a poder beneficiar de um corredor próprio. Portanto, o que é que não existem, volto a realçar que não existem, ou a sintetizar que não existem realmente meios eletrónicos que permitem verificar se, onde e quando um nacional de um país terceiro entrou ou saiu do espaço Schengen. Não existe atualmente um registro coerente, lá está, os Estados têm cada um muitas vezes os seus registros, o que impede uma comparação de dados, que é fundamental, sendo exatamente isso que aqui está em causa, e aplicando-se todos os fundamentos que acabei de aduzir para a anterior proposta do princípio, relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, exatamente nos mesmos termos, pelo que aquilo que se propõe é que também a Comissão dos Assuntos Constitucionais vote o parecer no sentido de que esta é uma proposta de regulamento que respeita ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e remeta o presente relatório para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se considerará pertinente também que a deputada Andréa Neto apresente o... Pronto, não estou a dar orientações, mas quero pronunciar-me globalmente sobre todas estas iniciativas.
É. Muito obrigado, deputada. Não sei se há intervenções relativamente aos dois relatórios apresentados pela senhora deputada Teresa Anjinho. Então, fazemos já a apresentação do relatório. Antes da votação e das intervenções, eu dou a palavra à senhora deputada Andréa Neto para a apresentação do... da proposta de regulamento sobre viajantes registados, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu vou quase que repetir um bocadinho aquilo que a deputada Teresa Anjinho acabou de nos dizer. Portanto, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece o programa de viajantes registados, vem acompanhada de 3 documentos de trabalho dos serviços da Comissão Europeia, com a avaliação do impacto, com o resumo dessa avaliação e com uma explicação também detalhada, artigo por artigo. Depois, pretende-se que este regulamento passe a constituir o instrumento central do quadro jurídico relativo ao programa de viajantes registados para os nacionais de países terceiros que viajam frequentemente e foram objeto de um controle de segurança prévio, a fim também de lhes facilitar a passagem nas fronteiras. Todavia, este tal quadro jurídico tem de ser completado também com uma proposta de alteração ao Código Schengen, bem como também uma relativa ao sistema de entrada e saída que registra as entradas e saídas dos nacionais de países terceiros. A presente iniciativa surge no contexto geral da adoção do Código Schengen e tem em conta que os controlos nas fronteiras devem assegurar um elevado nível de segurança, mas também reduzir, na medida do possível, os tempos de espera. Prevê o programa a redução da duração, dos custos de passagem das fronteiras dos viajantes frequentes e melhorar também a capacidade de escoamento dos pontos de passagem das fronteiras. O objetivo desta proposta é estabelecer os procedimentos e as condições de acesso ao programa, definir o seu objeto, as funcionalidades, as responsabilidades em relação ao dispositivo de autenticação, registro central enquanto registro de armazenamento de dados dos viajantes, confiando também à agência toda a gestão operacional do sistema informático. Refira-se também que a presente proposta prevê garantias referentes aos direitos fundamentais, assegurando, portanto, a proteção dos mesmos, no caso dos viajantes registados, em especial relativamente aos dados pessoais. O presente relatório vem acompanhado, como já referi, de 3 documentos de trabalho dos serviços da Comissão Europeia, respeitantes à avaliação, ao resumo da avaliação e à mencionada explicação detalhada, artigo a artigo. Nestes documentos de trabalho, verifica-se também que foram avaliadas 5 categorias de opções. designadamente a apresentação do pedido de acesso ao programa, o armazenamento dos dados, os critérios aplicáveis a todo o controle de segurança, a automatização dos controlos nas fronteiras para os viajantes registados e também um documento relativo à taxa de inscrição. Como já referi, a proposta de regulamento é acompanhada por 64 artigos, organizados da forma também que passei a indicar no relatório, e é também acompanhada esta proposta de uma ficha financeira legislativa. Quanto à base jurídica da mesma, ela diz respeito, de acordo com o artigo 74 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, à cooperação administrativa existente entre os Estados-membros, e de acordo também com o artigo 77, à adoção de medidas relativas ao controle de pessoas e à vigilância eficaz da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros, na medida em que visa permitir condições de passagem em todas as fronteiras externas comuns a todos os Estados-membros. Quanto ao princípio da subsidiariedade e quanto à sua aplicação, o facto desta proposta de regulamento terem de ser comuns ao conjunto de todos os Estados-membros requer uma ação à escala da União Europeia e não pode naturalmente ser alcançado pelos Estados-membros de uma forma isolada. Com efeito, e assim sendo, atendendo à natureza transnacional inerente ao respectivo programa, a intervenção ao nível da União Europeia é, portanto, necessária para que as disposições ao mesmo relativas sejam comuns ao conjunto dos Estados-membros. Ou seja, uma ação a nível nacional não seria suficiente, portanto, para atingir este objetivo, não sendo então possível esperar que uma ação ao nível dos Estados-membros individualmente, isoladamente, consiga atingi-lo. Daí que se conclua que a presente proposta está conforme, obedece ao princípio da subsidiariedade. Assim sendo, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a presente proposta de regulamento não viola o princípio da subsidiariedade e que deve o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Andréa Neto, que no momento mais importante da apresentação do relatório teve acompanhamento musical por parte da banda da Guarda Nacional Republicana, uma vez que hoje é a visita do Presidente do Parlamento de Timor-Leste, Portugal. Então, agora sim, deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e exatamente aproveitando a banda sonora, que eu queria deixar algumas notas sobre todos estes relatórios com todo o respeito e consideração que me merece o trabalho apresentado pelas senhoras deputadas Andréa Neto e Teresa Anjinho. É certo que nós reconhecemos o que diz o TFUE, portanto o Tratado de Funcionamento da União Europeia, aqui evocado, relativamente aos artigos que a senhora deputada apontou. Eu tenho as mais fundadas dúvidas políticas, pelo menos relativamente às questões da hiperproteção do acervo Schengen, que é evidentemente o quadro que deve ser invocado neste pacote de iniciativas, nomeadamente porque estamos aqui a falar na necessidade também da sua alteração. Ora, o problema neste enquadramento temático que eu vos quero dizer é que, com toda a consideração pela qualidade do vosso trabalho, eu não acompanho estas iniciativas, não votarei favoravelmente. Por um lado, pelas questões políticas que aqui anotei relativamente ao acervo Schengen e ao quadro da sua alteração, e por outro lado, porque o RTP, portanto o programa dos viajantes registados, até será o aspecto menos relevante. O problema é que estas iniciativas se enquadram num pacote muito mais amplo, que é um pacote do Eurosul, que, tendo sido aprovado no Parlamento, está hoje, enfim, a correr em várias vertentes de ação, com muito pouco conhecimento e muito pouco controle democrático sobre o que está a ser feito, sobre o dinheiro que está a ser gasto, nomeadamente nestas fantásticas portas inteligentes e aviões não pilotados, E é neste quadro, digamos, de um quadro mais global, com estas reservas relativamente ao acervo Schengen, com esta dificuldade de percepção de uma Europa que é capaz de investir tantos milhões quando, enfim, está no quadro de catástrofe em que se encontra, que eu não acompanharei favoravelmente os vossos relatórios, cuja qualidade e empenho se sublinha.
Muito obrigado, deputada Cecília Nora. Não sei se há mais intervenções. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fundamentalmente saudar as duas deputadas relatoras pelo trabalho que realizaram e também não deixar de sublinhar a importância destas temáticas. Nós não queremos que a Europa seja uma Europa fortaleza, queremos que seja uma Europa aberta ao mundo e aberta aos outros povos, mas isso só é possível se houver regras. Este é o ponto fundamental. Porque se houver regras e se houver uma comunitarização dessas políticas. Porque a ausência de regras ou os nacionalismos apenas farão fechar mais a Europa e perder-se até a noção de conjunto e a noção comunitária. Portanto, estas regras são regras que defendem a Europa, são regras que defendem os países e que defendem uma Europa que possa não ser uma Europa fortaleza, mas uma Europa com regras aberta aos povos vizinhos e a todos os povos do mundo. E neste sentido, digamos assim, com este internacionalismo, que nós votaremos favoravelmente os relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pinto Almeida. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, de alguma forma, também acompanhando as palavras do Sr. Deputado Pita Ameixa, registar o seguinte. Estas iniciativas são iniciativas extremamente importantes porque, de facto, aquilo que visam é melhorar a qualidade do sistema Schengen. Ou seja, reforçar as fronteiras externas, uma vez que aquilo que nós temos é um espaço de liberdade de circulação. E, particularmente, acho que é importante ter aqui em causa aquele pilar de base que foi agora realçado, que é a necessidade de uma política coerente comum da União Europeia em matéria de migração, que inclusivamente também salvaguarda os direitos fundamentais e que seja o justo equilíbrio entre a tal dita liberdade e segurança. O que nós temos atualmente é um sistema, enfim, possível, mas que de alguma forma prejudica ou pode prejudicar pelo simples facto de que o controle que acaba por fazer acaba por ser um controle ineficiente, incoerente e ineficiente. Por exemplo, o facto de não registar as saídas, o facto de nós acabarmos por muitas vezes nem sequer saber se o período de tempo foi ou não foi cumprido, porque aquilo que existe é uma mera presunção de cumprimento, é algo que poderá de facto prejudicar a construção desta dita política comum. Naturalmente que se compreende... Não, naturalmente que se compreende a questão política, naturalmente que sim, mas a partir do momento em que aquilo que nós temos é de facto a necessidade de uma política coerente e que seja o justo equilíbrio entre dois valores, que é a liberdade e a segurança, e particularmente salvaguardando os direitos fundamentais na política de migração, estas são medidas, a meu ver, fundamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não havendo mais intervenções e não havendo oposição, votamos os três relatórios em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, aprovados com essas abstenções. Temos agora, Srs. Deputados, a apresentação de um relatório relativo a uma ida à Turquia, mais concretamente à Antália, de encontro de parlamentares, onde esteve presente o Sr. Deputado João Lobo e que elaborou um relatório muito circunstanciado e interessante sobre a questão do terrorismo, sobre a discussão que foi feita sobre a questão do terrorismo nesse encontro. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, o relatório é algo extenso, mas me parece que as matérias em discussão foram de relevância muito importante para a compreensão do fenómeno terrorista e para as várias digressões que foram feitas no sentido de compatibilizar o combate ao terrorismo e ao branqueamento de capitais com o Estado de Direito. E penso que o próprio teor do relatório evidencia ainda o esforço da Turquia para se integrar na Europa, na União Europeia, nesse quadro e os esforços que têm sido realizados. Fundamentalmente, surgiram abordagens sobre a necessidade de se definir um padrão universal do conceito de terrorismo. O problema que foi notado da relação entre o tráfico de drogas e o branqueamento de capitais, as várias intervenções que resultam nessa matéria e decorrentes dos fenómenos típicos que afloram e que se verificam, quer na Turquia, quer nos Balcãs, quer no Médio Oriente, as novas formas de terrorismo que as tecnologias sintéticas poderão favorecer foram suscitadas e foi evidenciado a circunstância de muitas vezes o terrorismo surgir sobre a capa de defesa dos direitos humanos. Nessa medida, as novas afigurações que poderão constituir raízes da erupção do terrorismo. Por exemplo, foram evidenciadas pelos vários intervenientes, quer de proveniência universitária, quer do Parlamento Europeu, quer dos Parlamentos Nacionais, quer mesmo de outras áreas, questões suscitadas pelas novas formas de manifestação, que a instantaneidade dos fenómenos de massas e as suas consequências, as redes de recrutamento, as novas afigurações do heroísmo e do redentorismo, que muitas vezes vazam ou subjazem às seitas revolucionárias com implicações nas manifestações do terrorismo, as novas formas conscienciais que vão sendo incrementadas e que muitas vezes consideram o Estado e os bancos como ladrões e os partidos políticos globalmente reconhecidos como contrapartidos, foram questões suscitadas e que estão aqui referenciadas, a difusão das novas retóricas ilusórias, usadas contra adversários para serem legitimadas outras formas de violência, as redes internacionais de terrorismo, a necessidade irrestrita de ser partilhada a informação, a utilização da net, e, sobretudo, a intervenção de representantes da França ou da República Francesa que descreveram o sistema francês, diferente do sistema português, da forma como se organiza e procura combater o terrorismo. O problema da insuficiência do quadro jurídico existente no domínio transfronteiriço, o problema da não-discriminação nacionais e internacionais e nacionais, o problema de agregar numa consciência comum e no modo de vida comum e no nível de vida comum as várias etnias e as várias representações e as várias formas de integração e de composição da sociedade, o problema turco, onde 30 mil mortos foram objeto, se não estou em erro, no ano anterior, de ação terrorista, da Turquia, o problema dos grupos políticos terroristas na Turquia e a sua referenciação e as ações de integração que o Estado turco procura realizar. Foi mesmo focada a situação por um participante do Estado português relativamente à lei de extradição, que poderá conflituar com o quadro comum e facilitar a inserção a sua agregação e a sua discrepância com as outras ordens jurídicas, sobretudo relativamente às penas de prisão inferiores a 5 anos. Apenas narro a circunstância e não, evidentemente, não pronuncio sobre isso. Foram abordadas as questões que resultam quer da Itália dos anos 60, quer da República da Irlanda, quer mesmo na Alemanha no tempo do grupo Baden-Meinhof, e foram retiradas daí as conclusões para que no tempo presente se possa combater o terrorismo. Foi pedida Foi pedida a solidariedade equitativa que deverá ser cumprida entre todos os Estados da União Europeia e os Estados da Europa e do mundo. Foi notado o esforço feito pela Turquia do incremento da luta contra o terrorismo. O problema da responsabilidade ética que a comunicação social deverá assumir no desígnio da luta contra o terrorismo e o empenho que ela deverá manifestar no combate, seja no âmbito da definição da função de jornalista, quer no plano da garantia de assegurar a segurança, estabelecer um ambiente que providencie uma informação correta, seja na qualificação de quem deve ser considerada vítima, seja ainda no modo como deve ser noticiado o ato terrorista. Estas são contribuições que me parecem que também deverão ser destacadas. A responsabilidade da comunicação social e do Estado no terrorismo global, a responsabilidade do Estado no sentido de assegurar a liberdade de informação, manter o papel de supervisor, providenciar o profissionalismo, garantir a informação just in time, obstar ao uso e difusão de propaganda terrorista, o aproveitamento que os grupos terroristas poderão fazer dos órgãos da comunicação social, o seu uso como instrumento privilegiado de garantir o recrutamento, ampliar e difundir o terror, tornar credível a imagem de que o Estado é fraco. Gostaria também de notar o seguinte, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta conferência internacional releva de medidas que têm sido impulsionadas no âmbito da União Europeia, no quadro do aprofundamento da cooperação transfronteiriça, em particular em matérias que versam sobre o combate ao terrorismo e à criminalidade transfronteiras. Algumas dificuldades foram enunciadas no simpósio, que por seu turno foram aqui evidenciadas nesta comissão recentemente, no deputado, relativamente à execução da decisão 2008-615, que é conhecida a decisão Prüm, sobre a execução relativa ao aprofundamento da cooperação de transfronteiras, e matérias que nós temos aqui tratado insistentemente e que estão em cima neste momento em discussão. Ontem mesmo discutimos aqui recentemente uma proposta de diretiva do Parlamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, cujo relator foi o Sr. Deputado Paulo Ribeiro, onde se evidenciaram os problemas que resultam da eventual adoção desta proposta de diretiva sobretudo, uma outra proposta de diretiva que foi elaborada pela Sra. Deputada, um parecer sobre essa proposta, apreciada nesta Comissão em 12 de fevereiro deste ano, 2013, sobre objeto de um parecer, ou de uma proposta de parecer e do parecer aprovado aqui, da Sra. Deputada Andreia Neto. Gostaria, finalmente, de referir que estas matérias, quer a que foram objeto de, que eu aqui deixo a narração, poderem ter ocorrido na tradução da língua turca para o inglês e depois na recepção desta do inglês para o português, ou então do francês para o português. Mas penso que não, eu diria que discutiram seriamente estas matérias. Lembrei muitas vezes aquele velho provólogo latino que diz in ardua virtus, foi mesmo árdua para se extraírem as melhores regras para o combate ao terrorismo, e não posso deixar de garantir, se o Sr. Presidente me conceder mais dois minutos, o seguinte. Esta panóplia de que nós precisamos também de nos providenciar, eu recordo que a situação dos perfis da ADN é uma das circunstâncias que a decisão por considera que necessita de ser, de facto, aprimorada e transmitida a quem deve ser transmitida, mas que precisamos de resolver essa questão, tanto quanto sei. As diligências que o Sr. Presidente da Comissão tem feito recentemente sobre estas matérias encontram-se ainda em vias de resolução. Mas gostaria de dizer o seguinte, sobretudo, algumas iniciativas, designadamente a proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro, remetem-nos para um novo mundo da fundamentação dos critérios de validade da justiça e do direito. E mesmo estas matérias suscitam a seguinte questão. A prevenção, muitas vezes, como mera intenção ou mera ausência do facto, mas o facto em si próprio, provoca compressões, muitas vezes, dos próprios direitos fundamentais e relativiza os direitos fundamentais. E é difícil, muitas vezes, avaliar como se compatibiliza esta necessidade de prevenção, que é total, eu compreendo que seja total, porque o dano é absoluto e é total, é a vida humana que está em jogo, mas como se compreende, dentro do Estado de Direito, a dificuldade em compatibilizar os direitos fundamentais com a configuração tradicional dos direitos pessoais, a inscindibilidade, a inseparabilidade, o sacrifício, no sentido de ordenar aqui uma certa compatibilização com a qual temos de conviver. De modo que, muitas vezes, estas medidas são adotadas para proteger a confiança do sistema financeiro, mas depois têm uma repercussão na descaracterização dos direitos fundamentais. E é este trabalho fundamental que nós aqui, eu julgo, que temos de discutir, porque vai a pessoa humana deixando de ser a solarização do Estado e do Direito para ser ela própria uma declinação menor de uma exigência fundamental que é o mercado e que é a prevenção de alguma coisa que de facto exige sacrifícios muito grandes, mas que é virtual, e é esta dificuldade, sobretudo no princípio da proporcionalidade, que me parece que eu devo deixar aqui presente para rebate da consciência de todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita, já faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Lobo, eu queria apenas saudar Vossa Excelência pelo seu relatório e pela representação com toda a dignidade que fez do nosso Parlamento nessa reunião. Mas eu verifiquei também que no relatório havia uma referência que foi feita quanto à associação ou adesão da Turquia à União Europeia. E é sobre esta matéria que eu gostava de ouvir o deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo.
Eu vou tentar ser lacónico, Sr. Presidente, porque... ora bem, Sr. Deputado Pita Meixa, agradeço-lhe muito a pergunta que me formulou. Eu vou tentar ser sintético, mas devo dizer o seguinte. Eu procurei fazer uma narração, porque eu estava em representação da Comissão, da qual muito orgulho tenho em pertencer, por todas as razões. E, portanto, eu fiz uma narração, penso que não me desviei dos factos, é mesmo uma narração, e, portanto, eu fiz a narração, utilizo a palavra narração para evitar a denotação etérea. Peço desculpa, utilizei a palavra narração para evitar a denotação etérea que anda associada aos contos, lendas e narrativas do Alexandre Herculano. Portanto, é neste sentido. Bom,
essa foi muito bem pensada.
De maneira que, o que acontece é o seguinte. Bem, a Turquia é candidata formal à adesão europeia desde 1987, senhor deputado. Mas há mais de 50 anos que merecia de acordos de adesão e de intenções de integração, luta por se integrar na União Europeia. Mais de 50 anos, 54 salvo erro, quando ouvi aqui o Sr. Ministro Bages na Comissão de Assuntos Europeus, foi a ideia com que fiquei. E desde 1987 que a candidatura é oficial. Bem, e a Turquia é apenas a 18ª maior economia mundial. A Turquia tem, de acordo com o relatório do FMI de 2011, tem cerca de 90 milhões de pessoas e foram evidenciadas várias circunstâncias pelo Sr. Bezir Atalay, que, enfim, era o coordenador, se bem entendi, da conferência, portanto, primeiro, a Turquia pertence às Nações Unidas desde 1945, logo após a pós-guerra, é um Estado fundador do Conselho de Europa de 1949 e da NATO desde 1952. Portanto, a Turquia está a viver um quadro em que, em parte, já se encontra associado ao cumprimento de programas, sobretudo de revitalização de meios de comunicação, de vias de transporte, portanto já beneficia desses programas, E a Turquia tem um problema sério, que é a articulação do sistema jurídico turco com o sistema, com as regras, com o acquis communautaire e com todas as regras que informam o quadro jurídico da União Europeia. E tem um problema, encontra-se, portanto, a familiarizar-se com a União Europeia e participa ativamente em programas comunitários já. Procura demonstrar, no âmbito do quadro terrorista, o seguinte, que ela própria é um baluarte na defesa dos valores ocidentais, tem sido feito do ponto de vista militar, quer integrar-se na União Europeia, mas tem problemas sérios. Não consegue controlar, precisa de resolver, do ponto de vista do Estado de Direito, a integração das minorias étnicas, designadamente dos curdos, que representam, salvo erro, 18% da população, não me recordo agora exatamente o número.
E essa questão não tem ligação nenhuma ao terrorismo, Sr. Deputado João Lobo?
Mas, sim. Tem. Mas a Turquia tem problemas mais sérios, segundo depreendi, e se compreendi, realmente nós estivemos pendemos sobre os problemas para compreendermos. Portanto, segundo entendi, a Turquia tem um problema de proteção dos direitos humanos, tem que alterar, porque ela é acusada com relativa frequência no Tribunal dos Direitos do Homem de prática de torturas e prática contra a violação de direitos humanos. E, portanto, há que resolver essas questões no quadro do Estado de Direito. E, portanto, ela quer resolver problemas transfronteiriços, tem um problema sério com, justamente, Chipre, tem um problema político praticamente intransponível, é um problema que todos nós conhecemos, mas tem um problema muito, muito complicado, que é a impossibilidade de controlar as passagens entre a Síria, que está em desagregação, e as fronteiras turcas, e os problemas dos Balcãs, que também se refletem na Turquia, por causa das ligações, enfim, étnicas e culturais e linguísticas, e todo esse problema. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, neste momento, há 18 capítulos relativos à integração da Turquia na União Europeia que estão bloqueados. Mas quando a Turquia disse, ou nos resolvem o problema da integração, ou nós, o Sr. Primeiro-Ministro, se bem estou recordado, disse, ou nós admitimos a possibilidade de celebrarmos um acordo com uma integração com outras áreas geográficas, a França, se bem estamos recordados, em janeiro deste ano, veio anunciar que estava disposta a tentar desbloquear alguns capítulos e, desde logo, anunciou que desbloquearia um dos capítulos. Bom, perdão? Para terminar. Bom, Sr. Deputado, é isto mesmo que eu poderei dizer-lhe. E penso que se a França e a Alemanha continuarem a desbloquear alguns capítulos, brevemente teremos a Turquia na União Europeia. Oxalá que se cumpram as regras que satisfazem as exigências do Estado de Direito. Muito obrigado. Inxalá. Pode ser.
Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, João Lobo. Senhores deputados, eu pedi para inscrever o ponto 6, que é a ratificação das votações indiciárias relativas ao Código de Processo Civil, não porque acalentasse a esperança de que ele se pudesse fazer, mas sim para fazermos aqui o ponto da situação relativamente a esta questão. E eu dou a palavra ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor. E antes disso, Sr. Deputado João Lobo, chacrã. Hã? É obrigado.
Ah, pronto. Há sempre uma palavra que a gente aprende. Sr. Presidente, era só para dizer e informar a Comissão, aliás, estão aqui presentes todos os elementos do Grupo de Trabalho do Código de Processo Civil, ou praticamente todos os grupos parlamentares, e é para dizer que ontem conseguimos chegar ao artigo 163, após vivas discussões sobre vários artigos e várias normas. E, portanto, o Grupo de Trabalho, do ponto de vista substancial e do seu trabalho, tem estado a fazer um trabalho excelente, que é aquilo, no fundo, que se exige à Assembleia da República, que não é pura e simplesmente passar pelos artigos e não haver discussão. Tem havido muita discussão sobre matérias mais controversas e a verdade é que o grupo de trabalho foi constituído em 23 de janeiro, passaram mais de 2 meses e julgamos que todos nos podemos orgulhar do trabalho feito até agora, porque entretanto houve a discussão na generalidade e já iniciámos a discussão na especialidade e já aqui vamos. Portanto, eu queria só dizer que tem havido da parte de vários grupos parlamentares, tem sido posta a hipótese, nomeadamente a deputada Cecília Honório, a deputada Teresa Anjinho, tem havido uma certa abertura para nós continuarmos os trabalhos, mesmo que não estejam presentes no grupo de trabalho, dando posteriormente a esses grupos de trabalho, esses deputados, as suas votações indiciárias, porque são votações indiciárias. Qualquer grupo parlamentar pode depois, ou no fim do grupo de trabalho, ou ao chegar à comissão, retificar ou alterar ou pretender discutir alguma coisa que, com a qual não esteja de acordo. E penso que é assim que nós podemos trabalhar, é aquilo que eu proporia aqui aos elementos do grupo de trabalho em plena comissão. Devemos continuar a trabalhar da mesma forma, pondo desde já à consideração, mas isso será depois enviado por e-mail, um conjunto de reuniões, até a próxima terça-feira, e na próxima quarta-feira faríamos outra vez um ponto da situação, se íamos no artigo 280 ou no artigo 423, íamos fazendo pontos de situação em relação a cada reunião de comissão. E portanto a proposta que eu fazia era que nós fizéssemos uma primeira reunião. Nós ontem vimos que em 2 horas podemos andar cerca de 100 artigos, foi uma coisa mais ou menos que vimos ontem, porque há uma série de artigos em relação aos quais nem há discussão e portanto tudo isso. Portanto eu sugeria que pudéssemos fazer uma reunião amanhã no final do plenário, só mais para fazer um ponto da situação e marcar os agendamentos e, se possível, avançarmos um pouco, fazer uma segunda reunião, que ontem já foi falada, na sexta-feira à tarde, onde me pareceu haver algum consenso de fazermos uma na sexta-feira à tarde, em que poderíamos, essa é a sugestão, iniciar às 14h30 e marcar 1 hora de términos, que eu propunha 18 horas, porque às sextas-feiras há sempre o problema que todos os deputados têm de ir para os seus locais de residência, e faríamos uma outra última reunião na terça-feira à tarde, depois da audição da Associação Nacional de Municípios, que é ouvida a propósito da Lei da Organização Judiciária. Julgo que a reunião não será muito longa, mas seja longa ou não seja, no final dessa reunião, que começa às 3, faríamos uma outra reunião do grupo de trabalho. E, portanto, era isto que eu proponho, e faríamos um ponto da situação na próxima reunião da primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado Pita Ameixa faz...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, de alguma forma, corroborar as palavras do Sr. Deputado Hugo Veloso e até saudá-lo pela direção que ele tem tido dos trabalhos, que penso que tem sido uma boa direção, e chamar a atenção já agora da Comissão para o seguinte. Portanto, o grupo de trabalho está constituído desde a altura que o Sr. Deputado disse, mas nós temos aqui duas fases diferentes. Portanto, tivemos uma fase, foi uma fase de audições de diversas entidades, e só agora é que entramos numa segunda fase, que é diferente, que é das propostas concretas, que houve um prazo para os partidos apresentarem e que agora são discutidas e votadas indiciariamente essas propostas. Portanto, nesta segunda e diferente fase, nós apenas fizemos 2 reuniões. Foram 2 reuniões breves e chegámos perto já do artigo 260 e tal. Portanto, realmente, como ele diz, isso mostra que nós podemos fazer 100 artigos à hora, 100 e tal artigos à hora, dependendo também das partes. Podemos ceder. Depende das partes do código, porque há partes em que há, que são aquelas zonas mais polémicas, onde há propostas de alteração dos vários partidos e são discutidas, E há, às vezes, grupos de 20, 30, 40 artigos, não há nada e aquilo é um segundo, passa-se imediatamente. Portanto, eu penso que o trabalho está a ir bem. E está a ir com celeridade. E todos nós estamos apostados em que haja essa celeridade. Isto é a nossa palavra nesse sentido. Agora, naturalmente que essa celeridade tem que ser compaginada com o debate plural que um diploma desta natureza envolve, reclama, e temos de ter noção do seguinte: este é um diploma grande e complexo. É dos maiores em tamanho e dos mais complexos que a Assembleia tratará nesta legislatura. E, portanto, nós não podemos olhar para ele e pensar que vai ter um calendário igual a um diploma pequeno. É da natureza dele próprio que seja maior. Mas, de qualquer forma, eu penso que há todas as condições para o tratar com esse debate plural e com celeridade. Para esse efeito, nós estamos de acordo que seja apresentado um calendário, como já tinha dito, com 5, 6, 7 ou 8 reuniões, que terá um término, né, um ponto final, onde nós podemos realmente chegar ao fim desta empreitada, né, que é uma empreitada realmente relevante, e penso que ninguém esperaria que a Assembleia da República discutisse a especialidade das propostas de alteração dos partidos de repente, né, num diploma desta grandeza e desta natureza. Eu penso que, dada essa natureza, que os trabalhos estão a decorrer com celeridade. Porque se nós virmos que apenas em 2 reuniões já estamos perto do artigo 200, quando eles são um pouco mais de 1000, eu penso que está a andar bem. Portanto, nós iremos colaborar para continuar a andar bem e celeramente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silva Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. É para saudar também o esforço feito pelo Sr. Deputado Veloso, e como o Sr. Presidente trouxe aqui a questão à Comissão, acho que é a nossa obrigação. Devemos fazer a avaliação do processo, eu vou tentar ser rápida, que é coisa que costumo conseguir. Portanto, saúdo o trabalho do Sr. Deputado Hugo Velosa. É certo que o diploma é de uma enorme complexidade, mas é certo também, e a questão que eu tenho colocado, é que pelo menos para os pequenos grupos parlamentares há necessidade de fazer uma perspectiva sobre o desenrolar dos trabalhos e sobre a data expectável da sua conclusão para termos uma, digamos, um quadro geral deste processo. E foi esse apelo que fiz na última reunião. Acho que é importante nós termos um calendário de reuniões, acho que é importante que esse calendário tenha em conta aquela que é a expectativa, pelo menos da maioria, relativamente à conclusão do processo, e que, evidentemente, considere aquela que é, me parece, uma opção, aliás, um concerto entre todos os partidos, que é as pessoas terão presentes na medida das suas possibilidades e das suas capacidades, e esse aspecto será devidamente salvaguardado. E, portanto, com toda a consideração pela proposta trazida aqui pelo nosso Presidente do Grupo de Trabalho, eu continuo a sublinhar que é importante termos uma ideia de qual é a data expectável e de qual é o programa de reuniões que nós poderemos fazer até ao final desse trabalho.
Deputado João Oliveira, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sobre isto queria assumir por inteiro essa responsabilidade de ser um travão, um género de travão para a alta velocidade, garantindo não demasiada demora, mas garantindo pelo menos o cumprimento dos limites de velocidade que se impõem na discussão de um processo legislativo como este, na discussão do Código de Processo Civil. Aliás, não sei se foi isto ou não que sentiu o professor Alberto dos Reis, mas tenho ideia que a discussão, em particular de algumas matérias que suscitam mais controvérsia, julgo que tem sido feita com alguma suficiência e, portanto, julgo que até que o trabalho está a decorrer bem, demorando-nos mais nos aspectos que noutros. Julgo que ainda a discussão tem sido profícua e que pelo menos aquelas objeções de maior monta que foram levantadas ao longo das audições estão a ser devidamente discutidas e ponderadas, ainda que por vezes não tenho sido objeto de propostas de alteração, mas o que essa reflexão está a ser bem encaminhada, sem prejuízo de aquela perspectiva inicial que tínhamos do calendário para a aprovação da proposta de lei estar manifestamente ultrapassado, tendo em conta que já estamos no início de abril. Eu queria apenas suscitar uma questão, Sr. Presidente, que tem que ver com a audição que vamos fazer a seguir. É que Já nos apercebemos, aliás, julgo que logo na primeira reunião em que começámos a discutir o articulado da proposta de lei, que há uma estreita ligação entre a proposta de lei do Código de Processo Civil e o mapa judiciário, a orgânica judiciária. E no grupo de trabalho temos entendido deixar para o final a discussão das normas que têm implicação direta, as normas do Código de Processo Civil que têm implicação direta com a orgânica judiciária, porque teremos que encontrar uma forma de compatibilizar ambas as discussões. Eu julgo que esta reflexão que temos vindo a fazer e que por enquanto tem apenas como resultado empurrarmos mais para a frente a discussão dessas normas, necessariamente terá que ter uma apreciação da substância das normas e, sobretudo, terá que ser considerada em função daquilo que for a própria discussão e o próprio andamento da discussão da orgânica judiciária. O PCP já apresentou algumas propostas de alteração, nomeadamente uma que tem que ver com a entrada em vigor, que julgamos nós que pode, de alguma forma, compatibilizar aquilo que tem que ser compatibilizado, portanto, a entrada em vigor da nova orgânica judiciária e a entrada em vigor do Código de Processo Civil, mas, de qualquer forma, queria deixar esse alerta aqui, porque, independentemente da forma como vai a discussão no Código de Processo Civil, essa articulação com a discussão do mapa judiciário já se tornou mais que evidente. E, portanto, a necessidade de encontrarmos soluções que permitam articular, particularmente em relação à entrada em vigor, a discussão de um e de outro processo legislativo, de uma e de outra proposta de lei, é uma preocupação que julgo que, pelo menos, devemos partilhar com a Comissão e que deve ficar aqui registada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Rapidamente, Sr. Presidente, apenas para, de facto, aliar-me a esta necessidade de calendarização de toda a discussão do Código de Processo Civil, acho que aquilo que foi aqui sugerido parece-me extremamente importante, pelo menos em termos de gestão do nosso trabalho dentro da Assembleia, que é a gestão por objetivos. Aliás, desde já registo, de facto, parecer positivo de termos sempre uma gestão por objetivos, e vamos discutir exatamente isso daqui a pouco. Eu acho que também nos nossos trabalhos, se o grupo de trabalho pudesse, e eu acho que gostaria que ficasse aqui registado, ter exatamente essa gestão, estabelecer o tal número de artigos por reunião em função exatamente do número de horas. Obviamente nunca pecando por excesso, se for para além desse número nunca haverá problema, de modo a que nós possamos também de alguma maneira poder gerir o nosso trabalho e depois em função até das próprias votações indiciárias e da pertinência ou não, da maior ou menor pertinência da nossa presença, sim.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Amaral.
Só breve, queria chamar a atenção do Presidente, que é o seguinte, é que o prazo para a entrada em vigor do Código do Processo Civil, já há um certo consenso, Sra. Ministra, também desse consenso, de ir para mais tarde, o que facilita o nosso trabalho.
Sr. Deputado Velosa, faz
favor. Só para dizer o seguinte, eu acabei de fazer há pouco, eu percebo que se possa fazer uma proposta de calendário, mas penso que os colegas todos compreenderão que neste momento é difícil de estabelecer todo o calendário. Eu então sugeria, por isso é que sugeria há pouco, que se fizesse este conjunto de reuniões até terça-feira, e na terça-feira será apresentada e discutida entre todos uma proposta de calendário e do timing final para os nossos trabalhos. Penso que isso resolve o problema que aqui foi posto e pronto, julgo que fazendo assim, nesse dia teremos uma ideia já mais concreta do que é que devemos fazer dentro do que cada deputado pode e tem o tempo de fazer para terminar os trabalhos do grupo de trabalho. Outra questão que foi levantada, e isso é importante, eu julgo que isso no grupo de trabalho do Código de Processo Civil também se poderá resolver, nomeadamente através de normas transitórias, porque efetivamente as entradas em vigor das duas leis são diferentes. Esta já há algum consenso que seja 1 de setembro de 2013, o Código de Processo Civil e a Lei de Organização Judiciária, pelo menos tal como está na lei, é 1 de janeiro de 2014. E, portanto, é uma questão de estabelecer no Código de Processo Civil, naquelas remissões que faz para a nova Lei de Organização Judiciária, haver uma norma transitória que só entrarão em vigor quando entrar em vigor a Lei de Organização Judiciária, porque não faz sentido que o Código de Processo Civil faça entrar em vigor uma lei antes dela estar em vigor. Portanto, isso é uma coisa que julgo que se resolverá no grupo de trabalho do Código de Processo Civil e era tudo o que tenho para dizer.
Muito obrigado. Srs. Deputados, confiamos então na proficiência do grupo de trabalho e mais ainda na liderança do seu coordenador. Temos agora a aprovação das atas 36 a 44, correspondente às reuniões de 5 a 27 de março de 2013. Srs. Deputados, alguma coisa a opor? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, o ponto 7 fica adiado e o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já está. Eu vou para a próxima reunião e vamos já dar seguimento à reunião para este segundo ponto. Sim. A minha cadeira fica aqui, a do Presidente do Supremo.